Todos nós já tivemos, de uma maneira ou de outra, experiências difíceis na vida. Isto faz parte da nossa viagem por esta terra. E embora muitas vezes pensamos que as coisas podiam ter acontecido de outra maneira, o fato é que não podemos mudar o nosso passado. Por outro lado, é uma mentira pensar que tudo o que nos acontece tem o seu lado bom. Existem coisas que deixam marcas muito difíceis de superar, feridas que sangram muito. Como então nos livrarmos de nossas experiências amargas? Só existe uma maneira: vivendo o presente. Entendendo que, embora não possamos mudar o passado, podemos mudar a próxima hora, o que acontecerá durante a tarde, as decisões a serem tomadas antes de dormir. Como diz o velho provérbio, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes, usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes, usa o tédio quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes, usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes, usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar a andar sobre a água. Às vezes, usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes, usa a morte quando quer nos mostrar a importância da vida. A lenda pessoal é aquilo que você sempre desejou fazer. Todas as pessoas, no começo da juventude, sabem qual é a sua lenda pessoal. Nesta altura da vida, tudo é claro, tudo é possível, e não temos medo de sonhar e de desejar tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Entretanto, à medida em que o tempo vai passando, uma misteriosa força começa a tentar provar que é impossível realizar a lenda pessoal. Esta força, que parece ruim, na verdade está ensinando a você como realizar sua lenda pessoal. Está preparando seu espírito e sua vontade, porque existe uma grande verdade neste planeta. Seja você quem for, quando quer com vontade alguma coisa, é porque este desejo nasceu na alma do universo. É a sua missão na Terra. Somos seres preocupados em agir, fazer, resolver, providenciar. Estamos sempre tentando planejar uma coisa, concluir outra, descobrir uma terceira. Não há nada de errado nisso. Afinal de contas, é assim que construímos e modificamos o mundo. Mas faz parte da experiência da vida o ato da adoração. Parar de vez em quando, sair de si mesmo, permanecer em silêncio diante do universo, ajoelhar-se com o corpo e com a alma, sem pedir, sem pensar, sem mesmo agradecer por nada. Apenas viver o amor calado que nos envolve. Nestes momentos, algumas lágrimas inesperadas, que não são nem de alegria, nem de tristeza, podem jorrar. Não se surpreenda, isto é um dom. Estas lágrimas estão lavando a sua alma. Nós vivemos em um universo que é, ao mesmo tempo, gigantesco o suficiente para nos envolver e pequeno o bastante para caber em nosso coração. Na alma humana está a alma do mundo, o silêncio da sabedoria. Tudo em nós funciona perfeitamente bem e em harmonia com a natureza. O que há de bonito no dia de hoje? Procure reparar, porque esta é a melhor imagem de você mesmo. Deus está em nosso cotidiano e espera que notemos sua presença. Toda manhã, Deus nos mostra o seu sorriso. As nuvens que estão ocupando neste momento, o céu de sua alma vai passar. O sol, que às vezes se esconde por detrás das nuvens, não passa nunca. Se o que você está percorrendo é o caminho dos seus verdadeiros sonhos, comprometa-se com ele. Não deixe a porta de saída aberta através da desculpa: ainda não é bem isto que eu queria. Esta frase guarda dentro dela a semente da derrota. Assuma o seu caminho, mesmo que precise dar passos incertos, mesmo que saiba que pode fazer melhor o que está fazendo. Se você aceitar suas possibilidades no presente, vai melhorar no futuro. Mas se negar suas limitações, jamais se verá livre delas. Enfrente seu caminho com coragem. Não tenha medo da crítica dos outros. E, sobretudo, não se deixe paralisar por sua própria crítica. Deus estará sempre com você nas noites insones e enxugará com seu amor as lágrimas ocultas. Todas as tradições, afirmo que você foi criado à imagem e semelhança da fonte criativa. Isso quer dizer que você tem potencial e poder divino para criar seu mundo. E você é. Até agora, talvez você tenha criado coisas maravilhosas e dignas de você. Talvez não. A pergunta que lhe proponho é: os resultados que você tem em sua vida são o que realmente deseja? Eles são dignos de você? Porque se não forem, então não seria este o momento certo para mudá-los? Porque você tem o poder de fazer isso. Todo o poder provém de dentro e, portanto, está sob nosso controle. Sem que você se torne pleno, não terá nada a dar a alguém. Portanto, é imperativo que você primeiramente cuide de si, primeiramente garanta a sua satisfação. As pessoas são responsáveis por sua própria satisfação. Quando você atende à sua satisfação e faz aquilo que o deixa satisfeito, você é um prazer para quem está por perto e se torna um brilhante exemplo para todas as crianças e todas as pessoas em sua vida. Quando se tem prazer, não é preciso sequer pensar em dar. É um fluxo natural. Procure ser como a história do lápis. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou: "Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim?" A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou escrevendo. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse." O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial. "Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida", falou o menino. "Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. A primeira qualidade é: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nos chamamos de Deus, de universo, e ele deve sempre conduzir em direção à sua vontade. Segunda qualidade é: de vez em quando, eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final, ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas lhe farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade é: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade é: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. Portanto, procure ser sempre consciente de cada ação que você toma.